בעזרת השם, דף ק"ז, תתעודדו זבחים עולה פסוע בביזנוב דף שלום עליכם. סתמוס דף ק"ו עמוד ב', נא קינטלין הג'יבר שעות שמה פלה ולדלין. וכי מזרים מן הדין. תאום, בסדר זו מיועד שמה עשו. ואם עוז המשנה, כי הפסוע כי הבעת שום סקריפיסיו, פורדו בית המקדש, סריפיסיו סבדו דפרי ביזון, במזיד, אלה תהיו כסיו ג'יקרית. סריפיסיו בשוגג, סן סבד דפרי ביזון, תהיו כתזהו סקריפיסיו ג'יחתת. E como vimos na Gemará, para isso acontecer, é necessário que haja uma azhará, uma advertência, que a Torá proíbe abater o sacrifício fora do Beit HaMikdash. Aí temos uma proibição, uma azhará, e bemezido, o castigo é o karet. Então, se a pessoa faz sem saber da proibição, então ele traz o sacrifício de khatat. Essa é a regra. A questão é onde a Torá proíbe, fala a advertência, desse caso, do abate do sacrifício fora do Beit HaMikdash. Então, vimos o que disse Abai. Abai fala um Kalva Homer, uma dedução. Abai pega um caso mais leve, que não tem o castigo de karet, e lá a Torá adverte. Então, fala Abai, muito mais no caso mais grave do abate do sacrifício fora do Beit HaMikdash, que a pessoa tem o karet, que a pessoa está advertida de não fazer isso. Então, Abai aplicou uma advertência por Kalva Homer, por dedução. Eu pergunto agora, Vehim Azirim Iradim, podemos fazer isso? Aplicar uma advertência num caso, porque é mais grave, por Kalva Homer, afiro lemar onshim minadim, emazirim minadim. Mesmo conforme a opinião que podemos deduzir um castigo por Kalva Homer, por dedução, mas todos concordam que não podemos inovar uma proibição, uma advertência. Ela que Rabi Yochanan, estou me atrás do que disse Rabi Yochanan. Atya ava ava, temos uma zerashavá. Do termo Avá, do caso da queima do sacrifício para o caso do abate do sacrifício fora do Beit HaMikdash. Assim como lá, o castigo da pessoa que queima o sacrifício fora do Beit HaMikdash é o karet, e lá a Torá adverte, não faça isso. Assim também, aqui no caso do abate, que temos a Gzerah Shavá, associamos um caso com outro, tem o castigo de karet e tem a advertência. Então, por isso, se a pessoa faz sem saber da proibição, ele traz o sacrifício de Hatat. Rava marque de Rabi Yonah, Adama Rabi Yonah. Rava traz o que disse Rabi Yonah. Ati Hasham Sham. Temos um requeixo. Para falar Sham Tale, que é a queima do sacrifício fora do Beit HaMikdash, que é para proibir queimar o sacrifício fora do Beit HaMikdash, e fala Sham Tase, se referindo às outras etapas do sacrifício, inclusive o abate. Então, temos uma associação através do requeixo. Assim como no caso da queima, temos lá a advertência e o castigo de karet. Aqui também no caso de shamtase, incluindo o abate, tem o castigo de karet e tem a advertência. Portanto, se ele fez beshoge, traz o sacrifício de hatat. Fala-me, ashikhan muktarepnim sheilan bachutz. Então, até agora a gente sabe já que se a pessoa abateu o sacrifício dentro do Beit HaMikdash e sacrificou fora, queimou fora, e tem que trazer o sacrifício de Hatat pela queima. Então, porque a Torá fala, Loievieno, se trata de um sacrifício válido que a pessoa deveria queimar dentro do Beit HaMikdash, ele não fez isso, ele queimou fora. Então, desse passo, Loievieno, a gente já sabe que se a pessoa abateu o sacrifício dentro do Beit HaMikdash, o sacrifício é válido. Ele tem que sacrificar dentro, sacrificou fora, ele tem que trazer o sacrifício de Hatat pela queima, fora do Beit HaMikdash. Muktare chutz sheilan bachutz minan. A questão é, da onde se aprende que se a pessoa abateu fora e queimou fora, ele traz o sacrifício de Hatat pela queima. Nesse caso, ele abateu fora e o sacrifício já se invalidou. Da onde eu sei que se ele queima esse sacrifício inválido fora do Beit HaMikdash, ele tem que trazer o sacrifício de Hatat também pela queima. Da onde você aprende isso? Se ele abateu dentro e queimou fora, a gente já sabe. De Loievieno. Da onde você sabe que se ele abateu fora e queimou fora, ele traz o Hatat pela queima também, não só pelo abate. Amarafkana amarkado pasuk. Ve'alem tomar alasmuchim. Tomar. Então, a Torá menciona esse caso que a pessoa abateu o sacrifício fora do Beit HaMikdash, que ele tem o karet, e depois fala Ve'alem tomar, e menciona o caso que a pessoa queimou fora. Então diz Rav Kana que se Ve'alem tomar, se entende ela smochim tomar, ou seja, aqui, ve'alehem é sobre o que foi dito antes. Ou seja, que a Torá veio somar o que foi dito antes com o que está sendo dito agora. O que foi dito antes é o abate fora, e o que está sendo dito agora é a queima fora. Então a Torá veio falar, ve'alehem tomar, além disso, que se a pessoa abateu o sacrifício fora do Betamidash, ele traz o Hatat por isso. Também, se ele queimou fora, ele traz o Hatat pela queima também. Ou seja, que ele abateu fora e queimou fora, ele traz um sacrifício de Hatat pelo abate e um pela queima. Maki Flarava não pergunta sobre isso. Mikti ve'alem, ve'alem tif. Então não fala ve'alem com ain, sobre esses. Então não fala com ain, fala com alef. Se a Torá quisesse fazer uma referência ao caso anterior, teria dito com ain, não com alef. Com alef significa uma referência ao que vai ser dito. Então, volta a pergunta. De onde se sabe que se a pessoa bateu fora e queimou fora, ele traz dois sacrifícios de Hatat, um pelo abate e um pela queima? Ela que está de Rabi Ishmael, agora traz a breta de Rabi Ishmael. Ve'alem tomar le'arev para Shiot. Esse Vav de Ve'alem é Vav al-Hibur, conecta entre o que foi dito antes, o abate fora, e o que está sendo dito agora, a queima fora. Veio a somar, associar os dois e somar. Que se a pessoa abateu fora e queimou fora, também traz o Hatat pela queima. Rabi Yochanan amar ate Avá Avá. Fala Rabi Yochanan que terá chamado diante do termo Avá, do caso do abate fora e da queima fora. Então fala Rabi Yochanan, a Torá veio dizer que se a pessoa queimou fora, mesmo se ele também abateu fora, ele tem o Hatat pelos dois pecados. Um para cada pecado. Matifla Rav Bibi. Ravi me perguntou, a detran da Mishnah, 36 kretot batorá. A Mishnah menciona 36 pecados que o castigo é o karet. E pergunta Rav Bibi, tlatin veshev avia, deika amale veamale. A Mishnah deveria dizer que são 37 pecados, porque como a gente viu agora, temos duas fontes para o caso do sacrifício fora do Beit HaMikdash. Uma fonte para o caso que a pessoa bateu dentro e queimou fora. Outra fonte, para o caso que a pessoa bateu fora e queimou fora. E nos dois casos tem o karet, mas são de psukim diferentes, são proibições diferentes. Então a Mishnah em Kritu deveria dizer que são 37 pecados que tem o karet, não só 36. Então, Kasha, ficamos na dúvida como é que se explica a Mishnah em Kritu. Vadetna, traz a Gemara uma outra Mishnah. Azorek miktzad damim bachutz chayav. A pessoa sacrificou o sangue do sacrifício fora do Beit HaMikdash, ele tem o karet. Minala, de onde você aprende isso? O abate fora a gente já sabe. A queima fora também. De onde você vê que se a pessoa jogou o sangue do sacrifício fora do Beit HaMikdash, ele tem o karet. Então, nafka lei midetania da braita. Dam shafach. Assim que temos que ler aparentemente. O pasuk do abate fora menciona dam shafach, o despejo do sangue. Então, lera boda zurek. Que a Torá veio inovar com isso é que se a pessoa jogou o sangue do sacrifício fora, também tem o karet. Deveria a Bishma assim falar a Bishma de Dam Shafar, se aprende isso. Bekiva Omer, fala Bekiva Ozevach. Esse ou de Ozevach, Lerabot Tazurek. Ou se a pessoa jogou o sangue fora da Bekiva. Essa é a dica que a Torá vai falar com essa palavra ou. Ozevach. Lerabishma, ai Ozevach, maiavidlei. Lerabishma. Discute com o Rebbe Akiva. Aprende essa lei do sacrifício do sangue que tem o karet fora do Beit HaMikdash de Dam Shafar. O que ele faz com essa palavra Ozevach? Então, Lekarek fala Rebbe Ishmael, a Torá veio falar uma novidade com esse O. A Torá diz Asher Yale Ola Ozevach. Se a Torá tivesse dito Yale Ola Zevach, Ola é o sacrifício de Ola, Zevach é um outro sacrifício. Eu poderia pensar que só se a pessoa sacrificou dois sacrifícios fora do Beit HaMikdash, ele tem o karet. A Torá fala que não. Ou Olá, ou outro sacrifício. Quer dizer que se ele sacrificou um, ele também tem o karet. Então, pergunta, Rabbi Akiva lechalek minale. Rabbi Akiva aprende de esse ou, além de antes do sacrifício do sangue, de onde ele aprende que se a pessoa sacrificou um animal, também ele tem o karet? Então, Nafkamim, Lo Yevienu. Ele aprende de Lo Yevienu, que fala no singular, não trouxe ele, o seu único sacrifício. Sacrificou um sacrifício fora do Betamidas de Eucaret. De Rabi Ishmael. O que Rabi Ishmael aprende de Lo Yevienu? Haumi Baile Alashalemu Hayav. Lo Yevienu é uma referência ao sacrifício completo. Não trouxe ele, ou seja, o sacrifício inteiro. Então, fala, bicho, a Torá veio falar que se a pessoa sacrificou um sacrifício completo e inteiro fora do Beit HaMikdash, ele tem o karet. Se ele sacrificou um sacrifício incompleto, ele não tem o karet. Vamos ver mais pra frente o que significa um sacrifício completo e incompleto. Rabbi Akiva nafkalei milasot oto. Rabbi Akiva concorda que essa é a lei como Rabbi Ishmael, mas ele aprende de Lassot Oto, que também é uma referência ao sacrifício inteiro. A questão é o que Rabbi Ishmael aprende de Loevieno e Lassot Oto. Aparentemente, os dois psukim vieram dizer a mesma coisa, do sacrifício inteiro. Então, Rabbi Ishmael, Hadne Mukhtarepnim, Shechasro Ve'elo Bachutz, Ve'hadne Mukhtarechutz, Shechasro Ve'elo Bachutz. Então fala Rabbi Ishmael, cada pasuk, Lassot Oto e Loevieno, veio falar uma novidade diferente com relação a essa lei do sacrifício completo. Um pastor veio dizer que se a pessoa abateu o sacrifício dentro do Beit HaMikdash e o sacrifício se tornou incompleto, ele sacrificou fora, ele não tem o karet. Sacrificou um sacrifício incompleto, não tem o karet. Também no caso que a pessoa abateu fora e o sacrifício se tornou incompleto, ele queimou fora, também ele não tem o karet. Galera, como fala a Braita, Rabbi Ishmael omer yachol mokter epnim shekastrov ve'elo bachutz chayav, tamud lomar lasot oton, Ala Shalem Chayav, Venu Chayav Ala Chassir, exatamente isso disse a Braita, de Rabbi Ishmael. Vê Rabbi Akiva. Rabbi Akiva discute com o Rabbi Ishmael o que ele sustenta. Muktere Pnim, Shechastro Velo Bachutz Chayav. Fala Rabbi Akiva que se a pessoa abateu o sacrifício dentro do Beit HaMikdash, o sacrifício se tornou incompleto, ele se sacrificou fora, ele tem o karet. O único caso, fala Rabbi Akiva, que ele não tem o karet, é se ele abateu fora, o sacrifício se tornou incompleto e ele sacrificou fora. Nesse caso, ele não tem o karet. Se ele abateu dentro e o sacrifício se tornou incompleto e ele sacrificou fora, conforme Rabbi Akiva, ele tem o karet, conforme Rabbi Ishmael, não. Vamos entender melhor esse assunto mais pra frente. Bezerat Hashem. Rabbi Akiva e Dam Shafar, Mayavidlei. Rabbi Ishmael aprendeu de Dam Shafar que se a pessoa sacrificou o sangue fora do Beit HaMikdash, ele tem o karet. Rabbi Akiva aprendeu essa lei de Ozevach. Ozevach. O que ele faz com Dam Shafach? Então, Lerabot Shchita Atav. Conforme Rabbi Akiva, Torá veio falar uma outra lei, que se a pessoa abate um pássaro do sacrifício fora do Beit HaMikdash, abateu com a faca, ele tem o karet. Rabbi Ishmael Nafka Lei, Meo Asher Ishchat. Rabbi Ishmael concorda que essa é a lei, mas aprende de O Asher Ishchat. Torá repete o abate. Ele fala, não só o abate de um animal, também o abate de um pássaro do sacrifício fora do Beit HaMikdash, tem o karet. Rebbe Akiva Malach, Rebbe Akiva vai responder, Aumi ba'alei ala shochetu chayav velo ala molek. Fala Rebbe Akiva, esse é Asher Ishchat, vou falar uma outra coisa. O escritor fala, Dam Shafar veio dizer que se a pessoa abateu o pássaro do sacrifício fora do Beit HaMikdash, ele tem o karet. Achei errado, eu falo só nesse caso que ele abateu com a faca, ele tem o karet. Se ele fez a melicá, abateu com a unha, não. Vê Rabbi Ishmael, de onde Rabbi Ishmael aprende essa lei? Nafka lei mi zé adavar. Rabbi Ishmael concorda que é essa lei, mas aprende de zé adavar que a Torá limita. Só no caso do abate com a faca, tem o karet. A melicá, não. Abate com a unha, não. Então fala a Braita, explicando melhor. Achei errado. Ele era shochet beima. De Asher Ishchat a gente sabe que a Torá menciona Shor, Kesef, Es, animais, que se a pessoa abateu um animal do sacrifício fora, tem o karet. Shachat Of Minare. Da onde se aprende que se ele abateu um pássaro do sacrifício fora, ele tem o karet? Tamud Omar O Asher Ishchat. Torá repete O Asher Ishchat, também o abate do pássaro. Pergunta a Braita, Yachol Av Amolek, será que se a pessoa abateu com a unha, o pássaro também tem o karet? Vedino, faz sentido falar que sim. Mas chita aden derech hechshera bifnim chayav. Merikash derech hechshera bifnim eno din shehu chayav. Como se abate um pássaro do sacrifício no Beit HaMikdash? Não com a faca, se abate com a unha. Então, fala Braita. Se a pessoa abate o pássaro do sacrifício com a faca fora do Beit HaMikdash de Eucaret, mesmo que essa não é a forma de abater um sacrifício do pássaro, se ele abate muito mais que ele tem que ter o Eucaret, porque essa é a forma que o pássaro é abatido do sacrifício. Tá bom, mas Zedavar, por isso eu falo, pessoal, Zedavar limitando. Só no caso da Shechitá com a faca a pessoa tem o Eucaret, no caso da Melicá, não. Verabe Akiva Malach. O que Rabbi Akiva aprende de Zedavar? Almibale legzerah shavah. Rabbi Akiva aprende uma outra lei, faz uma gzerah shavah de Zedavar. Quem quiser revisar essa gzerah shavah, está tratando de Baba Batra, Dav Kuf Chaf Amud Bet. Continuamos. Dada uma outra Mishnah. Hakometza mekabel damim bachutz patur. Se a pessoa faz a kmitza da farinha fora do Beit HaMikdash, ele não tem o karet. Então, no Beit HaMikdash, o Kohen pega um punhado de farinha, faz a kmitza, esse punhado é sacrificado. Se a pessoa faz isso fora do Beit HaMikdash, ele não tem o karet. E se a pessoa recebe o sangue do abate do sacrifício fora do Beit HaMikdash, ele não tem o karet. Depois que o sacrifício é abatido, alguém recebe o sangue. Se a pessoa recebeu o sangue fora do Beit HaMikdash, não tem o karet. Minara, de onde se aprende tudo isso? Também ratente de Hayaf. Se você busca uma fonte que isenta, por que eu diria que está obrigado? Porque eu poderia pensar que tem o karet. Então, fala aqui. Tente me shchitá. Se no caso do abate do sacrifício ele tem o karet, então, aparentemente no caso da kmitza e do recebimento do sangue também, por que não? Por que não? Mas a shchitá sheken poseret shelo leochalim bepesach. O abate do sacrifício tem um aspecto mais grave do que Kabbalah, Dam e Kmitzah, no caso do sacrifício de Pesach. Vimos já que o sacrifício de Pesach é conectado à mitzvah de comer a carne do sacrifício. Então, se a pessoa abate o Pesach em nome de uma pessoa que não pode comer carne, o Pesach se invalida. É uma lei do abate. Não existe essa lei no caso da Kmitzah, nem o recebimento do sangue. Então, não posso dizer, se a Torá diz que tem karet, se a pessoa abate fora do Beit HaMikdash, o sacrifício, então também com mitzah e recebimento do sangue. Não posso falar isso, porque o abate tem um aspecto mais grave, como a gente acabou de ver no caso do Pesach. Tente misericar, então, sugere a Gemara um outro raciocínio. Se a Torá diz que a pessoa sacrificou sangue do sacrifício fora do Beit HaMikdash e tem o karet, então assim também com mitzah e Kabbalah Dam, por que não? Não. Mas misericar, shiken zah hayav aleha mitah. O sacrifício do sangue tem um aspecto mais grave do que Kabbalah Dam e Kmitzah. Porque se um não Kohen sacrifica o sangue, ele tem pena de morte. Se um não Kohen faz a Kmitzah, ele não tem pena de morte. Se um não Kohen recebe o sangue do abate, ele não tem pena de morte. Então é um aspecto mais leve deles. Então, não tem o porquê dizer que tem o karet. No caso da Kabbalah Dam e Kmitzah. Viramos a página Teiti Bebeinaya. Podemos fazer um Tzad HaShaveh. Como a gente mencionou, o abate tem um aspecto mais grave no caso do Pesach. O recebimento do sangue não tem esse aspecto grave. Se o Kohen joga o sangue do Pesach em nome de uma pessoa que não pode comer o Pesach, o sacrifício se mantém válido. O sacrifício do sangue tem um aspecto mais grave. Um não Kohen sacrifica o sangue, tem pena de morte. Mas no caso do abate, não. Um não Kohen pode abater um sacrifício. Então você vê que o abate tem um aspecto grave que o sacrifício do sangue não tem, e vice-versa. Mas eles, então o ponto que eles têm em comum é que são etapas do sacrifício, que se a pessoa faz fora do Beit HaMikdash, ele tem o karet. Também pegar o punhado de farinha da Minha e receber o sangue do abate são etapas do sacrifício. Então se ele fez fora, ele tem o karet. Mas não, não podemos fazer esse Tzad HaShaveh inovando o karet no caso de Kmitza e Kabbalah. Por quê? Em que eu amar bezrika, vetei de mebenaya. Se eu posso fazer esse raciocínio, então por que a Torá tem que dizer que se a pessoa sacrifica o sangue fora do Beit HaMikdash, ele tem o karet? Eu já sabia disso, por Tzad HaShaveh. Posso fazer um Tzad HaShaveh do abate do sacrifício e a queima. O abate tem aspectos graves que a queima não tem. A queima tem aspectos graves que o abate não tem. O ponto é que são partes do sacrifício. Se a pessoa fez fora do Beit HaMikdash, tem o karet. Então também, o sacrifício do sangue tem o karet. Por que a Torá tem que dizer Dam Shafar ou Zevach? Então, Rashi lê aqui a Gemara diferente do que a gente tem.
אלא לאח יקד וקרם, ולא אתם מביניה. למימד אף על גב דעת מביניה, לא תהיתם. רשי להקין הגמרא, סימפליפיקר. התורה ג'יס, כי הפסוק כסקריפיקה הוא סגי פולדו בית המידה שתי הוא קראת. אנו ג'יזם, SLA, mas para dizer também que não podemos fazer um tzad ha-shavé, pegar o ponto em comum de duas proibições para inovar um castigo num outro caso. Então estamos na sexta linha. Amar Abiaval fala Abiaval. Shachat bezarak edivei Rabi Ishmael chayav achat. Dimos uma discussão entre Rabi Ishmael e Rabi Akiva antes. A pergunta lá era, da onde a gente aprende que se a pessoa sacrifica o sangue fora do Beit HaMikdash, ele tem o karet. Rabi Ishmael aprendeu do pasuk do abate, Dam Shafar. Então, conforme Rabi Ishmael, o sacrifício do sangue e o abate fazem parte da mesma proibição. Rabi Akiva diz que não. O Zevar é um pasuk no caso da queima do sacrifício. Então, conforme Rabi Akiva, a proibição do sacrifício do sangue e a proibição da queima é uma proibição só. Então, vamos revisar isso no decorrer da sugiá, mas uma pequena introdução também é que se a pessoa ele cometeu o mesmo pecado várias vezes sem saber da proibição, então ele fez belém errado no mesmo período de desconhecimento da lei, não sabia que estava pecando, mesmo que ele pecou várias vezes, ele pecou o mesmo pecado várias vezes e traz um sacrifício de ratat só, mas ele pecou vários pecados, belém errado durante o mesmo período de desconhecimento da lei, ele traz um sacrifício por cada pecado que ele transgrediu. Então, como a gente mencionou, conforme Rabi Ishmael, a proibição do abate e do sacrifício do sangue fora do Beit HaMikdash é a mesma proibição. Conforme Rabi Akiva, a queima e o sacrifício do sangue fora do Beit HaMikdash é a mesma proibição. Então, fala Beval, Shachat Bezarak, Medivir Rabi Ishmael, Chayav Achar. Fala Beval, a pessoa abateu e sacrificou o sangue fora do Beit HaMikdash. Belém Echad, no mesmo período de desconhecimento. Conforme Rabi Ishmael traz um Hatatzó. Como a gente mencionou, o abate e o sacrifício do sangue. Conforme Rabi Ishmael, a mesma proibição. Que ele fez duas vezes. Belém Echad traz um sacrifício só. Rabi Akiva Chayav Shtar. Conforme Rabi Akiva, o abate é uma proibição. O sacrifício do sangue é outra proibição. Então ele traz dois sacrifícios. Assim fala Rabi Aval. Abai Amar Abai discute com o Rabi Aval. A filha de Tevê Rabi Akiva é no Chayav Elachat. Fala bem, mesmo conforme Rabi Akiva, ele traz um sacrifício só. Por quê? Damar Kras Sham Tase, Akatuva San Lekulan Avodahat. O pastor diz Sham Tale, mencionando a queima. E fala Sham Tase, fazendo referência às outras etapas do sacrifício. A Torá veio associar as outras etapas. Inclusive o abate e o sacrifício do sangue. A Torá veio dizer que faz parte do, como se fosse o mesmo trabalho. Se a pessoa fez fora do Beit HaMikdash o abate e o sacrifício do sangue, ele transgrediu o mesmo pecado duas vezes. Assim fala Abai, também conforme Rabi Akiva, ele traz um sacrifício só. Zarak ve'elah. O que acontece se a pessoa sacrificou o sangue e queimou o sacrifício fora do Beit HaMikdash? Rabi Ishmael, Chayav Shtayim. Conforme Rabi Ishmael, traz dois sacrifícios. A queima é uma coisa, o abate e o sacrifício do sangue é outra. Então, pecou dois pecados diferentes, traz dois sacrifícios. Rabi Akiva, no Chayav Elachat. Conforme Rabi Akiva, fala Rabi Aval, traz um sacrifício só. Porque Rabi Akiva sustenta que a queima e o sacrifício do sangue fora do Beit HaMikdash é a mesma proibição. A Torá fala O Zevar, uma referência ao sangue no passo da queima, ele traz um sacrifício só, fala Rabi Aval, conforme Rabi Akiva. Abai Amar, fala Abai que não. Afilo Ledivê Rabi Akiva, Chayav Shtayim. Fala Abai, conforme Rabi Akiva, traz dois sacrifícios. Porque Leach e Palginukra, Shamtale e Shamtase, como Abai disse antes, Shamtale é a queima. Isso é uma coisa, uma proibição. Shamtase, que inclui o sacrifício do sangue, é outra proibição. Então ele traz dois sacrifícios. Fala mais, Shachat Benzerak Ve'ela. A pessoa abateu, sacrificou o sangue e queimou o sacrifício fora do Beit HaMikdash. E de Ve'akol, Chayav Shtayim. Todos concordam, ele traz dois sacrifícios. Porque todas as opiniões que a gente viu concordam que pelo menos ou o abate e o sacrifício do sangue é uma proibição, ou o sacrifício do sangue e a queima é uma proibição, mas todos concordam que se ele fez as três coisas, ele pecou dois pecados, e um deles duas vezes. Ou que ele abateu e sacrificou o sangue, que é um pecado só duas vezes, e traz um sacrifício só, e a queima é outro pecado, então traz dois sacrifícios. Ou que o sacrifício do sangue e a queima é a mesma proibição, e traz um sacrifício pelos dois, e o abate é outra proibição. Como a gente vê as opiniões, vamos concordar com isso. Continua tanto a palavra. Pulamos o parênteses. Mihutz lamahane. O pasuk diz, a pessoa abateu o sacrifício fora do acampamento. Então, o que significa isso? Ele tem o karet. E a rol chutz de shalosh machanot. Vimos antes, nos devem passados, as leis de hataot apremiot, hataot internos, que a Torá diz, a carne é queimada fora do acampamento, mas lá, como a gente já viu, significa fora de Jerusalém, ou seja, fora de três acampamentos. O Betamidash, o primeiro acampamento, o Mahane Shekhinah, da presença divina. O Harabait é o acampamento dos Levi, e Jerusalém é o acampamento de Israel. Então, quando a Torá fala lá, fora do acampamento, é que o Hatat interno tem que ser queimado fora de Jerusalém, fora de três acampamentos. Aqui a Torá também fala, o animal do sacrifício foi abatido fora do acampamento. Talvez se refere fora de Jerusalém somente, que ele tem o caret. Talvez se a pessoa abateu o sacrifício em Jerusalém, fora do Betamigdash, ele não tem o caret. Não, beleza aqui não. Tamud Omar o ex Bamachane. Passou a falar Bamachane. Dentro do acampamento também ele tem o caret. Então você vê que dentro de Jerusalém também ele tem o caret. Então, pulamos o parênteses. Dentro do Betamidash também é um acampamento. Machane Shekhinah, da presença divina. Então, talvez, se a pessoa pega um sacrifício de Olá e ele abate na parte sul da Azara, ele tem o karet. Como a gente mencionou, Olá, Hatat, Asham, São Kotche, Kodashim. E o abate tem que ser na parte norte da Azara. Se ele abateu no sul, talvez ele tenha o karet. Ele abateu num local errado, dentro do Mahané. Talmud Lomar falou para o Zuki, não. Ele me chutz da Mahané. Somente se ele abateu fora do acampamento. Então ela fala, dentro do acampamento, ba Mahané, e também fora. Ou seja, fora do Betamigdash, mas dentro do acampamento também. Dentro de Jerusalém também ele tem o karet. Muito mais fora de Jerusalém também. Então, ma chutz da Mahané, meio chad, shen raoi leshchitat kodashim, ולשחיטת כל זבח. יצד הרום, שאף על פי שאין ראוי לשחיטת קודשים, ראוי לשחיטת קודשים קלים. תעופה לברייתא. כי החגרה, כסי הפסוע בתאו סקריפיס נו לוקאו, כי נו פודמוס הבתא נאום סקריפיסיום, אלי תאו קלט. מייסי לי הבתאו, אום קודשי קודשים, נפל צ'סוד העזרה, הפרמיד של הבתא קודשים קלים לה, פודמוס הבתא ג'גם זושלמי נפל צ'סוד העזרה תמי. Então lá, ele não tem o caret. Mesmo que ele abateu o sacrifício de Olá, por exemplo, na parte sul, ele não tem o caret, porque é um local que é permitido abater sacrifícios, Kodashim Kalim. Então, fora do Betamigdash, que é proibido abater, a pessoa tem o caret. Amarula fala, Ola, conforme o que a gente falou. A Shochet al Gagô, Sheleichal, Hayav. A pessoa abate o sacrifício em cima do Eichal, no telhado do Eichal, ele tem o caret. Por quê? Não podemos abater nenhum sacrifício em cima do Eichal. Então, se ele abateu, ele tem o karet. Matkivla Arava, pergunta Arava. Em que nichtov gra, michutz la machane, velo pa el petachu el moed? El petachu el moed amali? Lav le maute gagon? Fala Arava. Se a Torá veio dizer isso, a pessoa abateu o sacrifício em um local que é proibido abater qualquer sacrifício e tem o karet, inclusive em cima do Eichal, a Torá não tem que falar, a pessoa não trouxe o animal para dentro do Betamigdash. Não tem que falar isso. Porque mesmo se ele trouxe e abateu em cima do Eichal, ele tem o caret. Então, a Torá veio falar, a pessoa não trouxe para dentro do Betamigdash, veio dizer que se a pessoa abateu dentro do Betamigdash, mesmo em cima do Eichal, ele não tem o caret. Não como ela disse. Pergunta mais, o Lerava, em que Nichtov el Petach ou el Moed? O Mahané, Lichus la Mahané, Lamani, Lavle Atue Gagô, pergunta para Nava, se Nava tem razão, a Torá poderia falar mais simples. a pessoa bateu o sacrifício fora do Betamidash, tem o karet. Por que falar dentro do acampamento, fora do acampamento? Então parece como Ula. Isso que a Torá fala fora do acampamento, num local que é proibido bater qualquer sacrifício. Isso inclui em cima do Eichal. Amar Amari, fala Amari que não. Leitui kulabifnim betzavara bachutz. Mas isso que a Torá fala dentro e fora, conforme Rava veio dizer, que se o animal está com o pescoço fora do Betamigdash e o corpo dentro, e a pessoa abateu, ele tem o karet. Essa é a novidade, que ele, o abate foi fora, o pescoço do animal estava fora. Tzavara bachutz pshita. É óbvio que nesse caso ele tem o karet. Amai kapid rachman, ashchita, vishchita bachutzi. Ele abateu o sacrifício fora do Betamigdash. E daí que o corpo do animal está dentro, o pescoço está fora, o abate foi fora, é óbvio que ele tem o karet. Não pode ser que essa foi a novidade do pasuk. Ela leitue, kulabachutz vetzavara bifnim. Na novidade é outra. Que o corpo do animal está fora e o pescoço está dentro da azara. O abate foi dentro, mas isso não é suficiente. Ele tem o karet. Porque é necessário que também a maioria do corpo do animal, pelo menos, esteja dentro da azara. Se a maioria do corpo do animal está fora, o sacrifício não pode ser abatido numa situação dessas. Tem que ser que a maioria do corpo do animal está também dentro. Por isso a Torá fala dentro e fora. Chutz la-machane e ba-machane. Continuamos. Itmar foi ensinado. Hamale bizman hazeh. O que acontece se a pessoa sacrifica um animal hoje em dia, depois da destruição do Beit HaMikdash? Rabbi Yochanan Bar Chayav. Fala Rabbi Yochanan, ele tem o karet. Deixa aqui chamar para tu, fala deixa aqui que não, ele não tem o karet. Então explica-me as opiniões. Rabbi Yochanan Bar Chayav. Fala Rabbi Yochanan, a pessoa sacrificou um animal hoje em dia, ele tem o karet. Por sacrificar fora do Beit HaMikdash. Kedushá Rishoná, Kitchá Lesha'atá, Kitchá Latidavó. Fala Rabbi Yochanan, o local do Beit HaMikdash foi santificado por David HaMelech, Shlomo HaMelech, a santidade se mantém. Eles santificaram o local de forma incondicional. Mesmo que o Beit HaMikdash foi destruído, o local ainda é santo. A santidade do Beit HaMikdash se mantém lá. Então, se a pessoa sacrifica fora desse local, é como se ele sacrificou fora do Beit HaMikdash na época que o Beit HaMikdash estava construído. Se a santidade do Beit HaMikdash se mantém, então o que é permitido é sacrificar no Beit HaMikdash. Proibido sacrificar fora. Deixa aqui chamar para tu e fala, deixa aqui que não. A pessoa sacrifica hoje em dia não tem o karet. Fala, deixa aqui, a santidade do local do Beit HaMikdash terminou na hora que o Beit HaMikdash foi destruído. A santificação do local foi condicional. Enquanto o Beit HaMikdash está construído, tem santidade. O Beit HaMikdash foi destruído, o local perdeu a santidade. Então, fala neste aqui, podemos sacrificar em qualquer lugar. Porque não temos mais Beit HaMikdash, nem a santidade do local do Beit HaMikdash. Então, fala uma neima beplukta de Rabi Eliezer e Rabi Yoshua Kamifili. Talvez essa discussão, Rabi Yochanan e neste aqui, é a mesma do que Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. Então, fala a Mishnah. Amar Rabi Eliezer, fala Rabi Eliezer. Que shayu bonim ba'echa, la yosim klaim ba'echa. Klaim ba'azarot. Fala Rabi Eliezer. Quando o povo veio com Ezra para construir o segundo Beit HaMikdash, eles colocaram telas em volta da Azara e em volta do Eichal. Enquanto o Beit HaMikdash não foi construído com pedras e tudo mais, fizeram essas telas em vez da muralha da Azara e a muralha do Eichal. Mas ela chama Eichal Bonim Bachutz, o Azara Bonim Bifim. Agora, quando construíram as paredes com pedras, quando iam construir o Eichal, os pedreiros ficavam fora e colocavam as pedras na parte de fora da tela, para não entrar dentro da área do Eichal. Então colocaram a tela lá e colocavam as pedras na parte de fora da tela, para que eles não tenham que estar dentro do Eichal colocando as pedras. Quando eles construíram as muralhas em volta do pátio do Beit HaMikdash, eles podem estar dentro. Então eles construíram a muralha na parte de dentro da tela. Eles podiam estar dentro colocando as pedras lá. Amar Rabi Yoshua, disse Rabi Yoshua, Shamati sheyu makrivim afar pishen bait veokhlim kodshe kodashim afar pishen klayim. Fala Rabi Yoshua que ele escutou que eles sacrificavam sacrifícios lá no local do Beit HaMikdash sem ter telas, sem ter muralhas também. E os Kohanim comiam Kodesh Kodashim na área da Azara, mesmo que não tinha parede em volta. E nem tela. Kodashim Kalim Umaser Shinim Avopishen Choma. Comiam Kodashim Kalim em Yerushalayim, mesmo que não tinha muralhas em volta, e comiam Maser Shinim também, o segundo dízimo. Fala, Yerushalayim, me preste que tu chale shonai, que chale shata, chale tidlavon. Como Rabbi Yochanan disse, porque a santidade do local do Beit HaMikdash se mantém mesmo depois do Hurban. Então, mesmo que o Beit HaMikdash está destruído, podemos sacrificar sacrifícios lá. E comer sacrifícios também. Mesmo que não tem telas, fala Rabbi Yochanan, o local é santo. Então, isso vai como Rabbi Yochanan. Lav Michal de Rabeleza Savar Lokicha. Aparentemente, Rabeleza sustenta que não. O local do Beit HaMikdash perdeu a sua santidade na hora que o Beit HaMikdash foi destruído. Então colocaram telas lá para santificar. Aí podiam sacrificar. Então parece que Rabeleza vai como Reish Lakish e Rabi Yehoshua vai como Rabi Yochanan. O que não faz tanto sentido. Por que Rabi Yochanan e Reish Lakish vão discutir a mesma discussão de Rabeleza e Rabi Yehoshua? Amada Ravina de Ravashi, fala Vina para Ravashi. Mimai, não tem prova que essa é a discussão. Dima de Kula Amakudushan Lishuna Kichalash Lishatabe Kichalatidlavon. Pode ser que Rabi Eliezer e Rabi Yehoshua concordam. A santidade do local do Beit HaMikdash se manteve, mesmo depois da destruição. O mar mai de Shmialei que amar. O mar mai de Shmialei que amar. Rabi Eliezer disse o que ele escutou, que colocaram telas lá para sacrificar. Rabi Yehoshua disse o que ele escutou, que não colocaram telas. Então, mas eles concordam que a santidade do local se mantém. De Ritei Maklaim e Rabi Eliezer Lamali. Se você for perguntar se Rabi Eliezer concorda com Rabi Yehoshua, para que colocarem telas em volta do Beit HaMikdash? Podiam sacrificar sem telas também? Então, Letzliut Abiyama responde Ravina. É pela honra do Beit HaMikdash. Ou seja, se não é tão honrado sacrificarem lá com tudo aberto. Então, para que sacrifiquem de forma mais discreta, mais reservada, colocaram as telas. Mas podiam sacrificar também sem telas. Então pode ser que Rabi Eliezer e Rabi Yehoshua concordam que a santidade se manteve mesmo depois do Hurban. Então esse é o debate. Rabi Yochanan diz que todos concordam com ele, que a santidade se manteve. Reish Lakish diz que não, e conforme Rabi Eliezer, a santidade não se manteve. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã. Vamos ver mais sobre isso. Concluir a Mishnah. Entender o período de Rabi Segli, que a gente viu um diálogo entre Rabi Segli e Rahamim na Mishnah, não explicamos ainda. E vamos ver uma nova Mishnah que vai mencionar diferenças da lei do abate fora do Beit HaMikdash e da queima fora do Beit HaMikdash, com muito mais. Amém.